Olá, prezados alunos. É novamente uma imensa satisfação estar aqui com vocês ministrando a nossa última videoaula referente à inovação tecnológica. Como sabem, meu nome é Alessandra Delinhade Jacobsen e a partir de agora, então, vamos iniciar esse conteúdo, que versa sobre inovação tecnológica e mudança organizacional, resistência à mudança, administração do processo de mudança. O objetivo para a aula de hoje é estudar aspectos inerentes à inovação tecnológica e à mudança organizacional. Para que a gente possa atingir esse objetivo, então convido vocês a estudar junto comigo a respeito desse conteúdo. Falando inicialmente sobre mudança e inovação tecnológica. Antes de tudo, gostaria de conversar com vocês a respeito de inovação tecnológica, de mudança organizacional, né? Nenhuma mudança decorrente de uma inovação tecnológica acontece de maneira natural. É preciso que vocês saibam disso. Na verdade, toda mudança bem-sucedida, né, interessante que a gente destaque, toda mudança bem-sucedida, ela passa por uma série de interferências administrativas que garantam esse sucesso a ela. Então, é fundamental o uso de concepções, de modelos administrativos bastante sólidos que permitam o alcance do sucesso no desenvolvimento de uma mudança tecnológica, de uma inovação tecnológica e, sobretudo, que por meio desses recursos se possa identificar quais são os obstáculos e quais são as possibilidades em termos de motivação do indivíduo a passar por esse processo de mudança. Então, é a partir desse entendimento é que a gente vai iniciar a nossa conversa sobre mudança organizacional, né? O que a gente percebe, na verdade, é que a organização em geral, ela aceita, né, ela inicia um processo de mudança quando ela sente que existe algum problema no seu ambiente que precisa ser resolvido em função da presença desse problema que ela passa a implementar mudanças para resolvê-lo. Ou seja, o próprio fato de se perceber uma lacuna de desempenho, ou seja, um desempenho que está aquém das expectativas, isso já é motivo suficiente para se implementar uma mudança no contexto organizacional. Porém, a gente percebe que há dois tipos de mudança. Então, quais seriam os tipos de mudança? A mudança reativa e a mudança proativa, né? É claro que a gente falou agora que a presença de uma lacuna de desempenho, ou seja, a diferença do desempenho esperado para o desempenho obtido, é motivo que leva a organização a implementar uma mudança. Por outro lado, existe também uma outra forma de lacuna de desempenho que acaba promovendo a mudança, que é quando a organização percebe que ela está bem, mas ela poderia estar melhor, né? Então, aí também ela passa a promover uma mudança. Mas quando essa lacuna de desempenho, ou em relação ao que se esperava, ou em relação ao que se tem, não é percebida, muito dificilmente a organização resolve passar por um processo de mudança. Então, daí é que a gente identifica dois tipos de mudança, que são, conforme vocês podem ver no slide, a mudança reativa e a mudança proativa. A mudança reativa, ela é desenvolvida, ela é implementada depois da ocorrência do problema. Então, em geral, são mudanças caracteristicamente incrementais, né, que vão acontecendo aos pouquinhos, somente para fazer ajustes. Elas têm um efeito menor se comparado às mudanças proativas. Por outro lado, apesar delas terem um impacto, um efeito menor, elas também estão relacionadas a um nível bastante limitado de risco. Então, é interessante nesse contexto. Mas tem alguns momentos em que não basta implementar uma pequena mudança, um pequeno ajuste para resolver um problema. Em alguns momentos, é preciso partir do zero, como diz a própria reengenharia, né? É preciso esquecer tudo, a maneira como se faziam as coisas e reiniciar o processo a partir do zero. Então, dessa maneira, nós temos aí o que nós chamamos de mudança proativa, que são as mudanças implementadas antes da ocorrência do problema. Então, as mudanças proativas, elas ocorrem, na verdade, a partir da identificação da possibilidade de uma oportunidade de mudança, né? Essas mudanças são caracteristicamente mais radicais, os efeitos, os resultados que ela gera são muito mais significativos. Então, quando elas são bem-sucedidas, elas trazem resultados muito positivos para a organização. Por outro lado, elas também estão relacionadas a altos níveis de riscos, né? Então, aí está o porém da mudança reativa. As mudanças proativas, elas são típicas daquelas empresas que são líderes de mercado. E as mudanças reativas, elas são típicas daquelas empresas que são chamadas seguidoras. E que única e simplesmente implementam mudanças em função de uma nova realidade do mercado. As proativas não, elas conseguem definir uma nova realidade. E daí, o que nós temos aí em termos de comportamento organizacional, né? Quando o problema é percebido, as pessoas aderem mais facilmente ao processo de mudança. Elas aceitam mais facilmente o processo de mudança, porque elas percebem que realmente é necessário mudar. Por outro lado, quando o problema não é percebido, né, no caso da mudança proativa, há uma dificuldade muito grande para se implementar a mudança, porque o comportamento das pessoas já é um comportamento de resistência. Ah, para que eu tenho que mudar se as coisas estão dando certo? Né? Para que eu tenho que mudar a maneira como eu faço as coisas? Por que eu tenho que usar esse novo sistema de informação se aquele que eu já uso está funcionando bem? Por que eu tenho que usar a versão 2007 do Office se a versão 2003 está resolvendo os meus problemas? Né? Então, é aquela história. Por que eu vou mexer no time se o time está ganhando? Então, o comportamento, a reação natural do indivíduo é uma reação de resistência. E daí o administrador acaba tendo, nessa situação, acaba tendo que tomar uma atitude no sentido de motivar as pessoas a passar por um processo de mudança ou até criar uma situação que leve esses indivíduos a passar por um processo de mudança. Então, nesse contexto, existem duas estratégias que são bem comuns, que é ou implementar a mudança, por exemplo, em um setor da empresa, e a partir dos resultados que esse setor começa a colher, né, resultados positivos, isso acaba inspirando os demais a passar pelo processo de mudança. Então, criar um ponto de referência, isso é bastante comum. Ou então, criar um sentido de urgência, né, por meio, por exemplo, de um boato de que a empresa não está indo bem, um boato entre aspas, né? Claro que sempre dentro da ética, ou, por exemplo, destacando determinada informação que destaca um aspecto negativo do desempenho organizacional. Isso também é uma estratégia que é bastante utilizada e que acaba motivando os indivíduos e fazendo com que eles percebam que é preciso passar por determinado processo de mudança. Então, mas por que as pessoas resistem à mudança? Né? Nós sabemos que esse é um comportamento normal. Mas a gente, para lidar com esse comportamento, nós temos que identificar os motivos que levam as pessoas a resistir à mudança. O principal motivo. O que significa mudar? Mudar significa alterar o estado das coisas. Isso é o que faz o indivíduo resistir. Então, como vocês podem observar no slide, mudança significa basicamente ganhar ou perder poder. Né? E por isso as pessoas resistem. É claro que tem algumas pessoas que vão resistir um pouco mais, outras vão resistir um pouco menos. E sempre depende do nível de resiliência do indivíduo, ou seja, do quanto o indivíduo está preparado ou não para passar por processos de mudanças. Vocês podem olhar ao redor de vocês, pessoas bem próximas, os pais, os filhos, enfim, vocês podem verificar que entre as pessoas próximas tem algumas que encaram facilmente passar por um processo de mudança, né? Como, por exemplo, mudar uma criança de um colégio para outro, mas tem uma outra criança que vai resistir, não vai querer mudar de colégio. Então, esse nível de resiliência, isso altera muito de indivíduo para indivíduo. E a gente tem que reconhecer, na verdade, de que comportamentos de resistência são comuns a todo e qualquer ser humano. Uns vão resistir mais, outros vão resistir menos, dependendo do quanto se identifica aí em termos de ganhar e perder poder. Quais são os efeitos esperados quando uma mudança está acontecendo na vida da gente? E principalmente quando a gente fala no contexto organizacional. O que a gente espera? Inicialmente, o medo de perder o emprego é a pior expectativa que se pode ter. Então, introduzindo uma tecnologia de informação, computadores, sistemas de informação na empresa, que vai automatizar uma série de processos, o que eu posso compreender disso? O que algumas pessoas podem compreender? Ah, já sei, eles vão substituir o homem pela máquina. E um monte de gente vai ser demitida. E agora eu estou correndo esse risco. Né? Então, o medo de perder o emprego é o pior medo que se pode ter em relação a um processo de mudança. O medo de aumentar as responsabilidades também é comum. Ah, poxa, agora eu sou responsável por esse sistema, se o sistema não funcionar, a culpa vai ser minha e assim por diante. Então, o medo de aumentar a responsabilidade. E as próprias frustrações que o processo de mudança traz. Né? Por exemplo, poxa, não estou conseguindo operar direito esse computador, não estou conseguindo operar direito esse sistema, né? não me sinto adequadamente treinada para isso. Então, são as frustrações típicas que são trazidas por um processo de mudança, o que é muito comum. E daí, na continuidade, para que a gente possa lidar com esse comportamento de resistência, é interessante a gente identificar quais são as causas da resistência. Nós identificamos, como vocês observam no próximo slide, dois tipos de causa, as causas gerais e as causas específicas. As causas gerais são aquelas inerentes a todo e qualquer processo de mudança. Já as específicas dependem do indivíduo, da maneira como o indivíduo enxerga aquele processo e da maneira como ele enxerga que aquele processo está afetando a sua vida. Então vamos verificar aqui no slide quais são as possibilidades em termos de causas gerais e em termos de causas específicas. Em termos de causas gerais, a inércia. Né, a tendência que a gente tem de continuar fazendo as coisas sempre da mesma maneira. Então, isso é uma causa da resistência à mudança. O time, ou seja, o momento em que a mudança é implementada. Às vezes as pessoas estão cheias de coisas para fazer, de tarefas dentro da empresa, ou estão preocupadas, ou está havendo ali um conflito pessoal entre chefe e subordinado, e aquele momento não é o momento mais adequado para se implementar uma mudança. A surpresa. A surpresa também causando um comportamento de resistência. Então, vamos imaginar que do dia para a noite, alguém chega na sua empresa e diz o seguinte: olha, a partir da manhã você não vai mais realizar as suas tarefas da maneira que você costumava fazer, você agora vai operar um computador. E o sistema está aqui, o computador está aqui e boa sorte. Né? A surpresa acaba fazendo com que o indivíduo tenha um comportamento de resistência quase que reflexivo. A pressão. Muitas vezes a gente resiste a uma mudança no ambiente organizacional porque os colegas pressionam. Né? Olha, não aceita isso que eles estão te propondo, porque isso vai acabar tirando os teus direitos e assim por diante. Então, a própria pressão dos colegas, mesmo que particularmente a gente enxergue como benefícios naquela mudança, às vezes a pressão acaba causando um comportamento de resistência. Mas existem também as causas específicas, que são específicas em relação à maneira como o indivíduo está enxergando a mudança. Né? O interesse próprio, quando o indivíduo vê que aquela mudança está afetando o interesse particular dele, e que o interesse particular dele é maior para ele, é maior do que o interesse da própria organização, então ele vai ter um comportamento de resistência. Mal entendidos em torno do próprio processo de mudança. Então, quando a mudança não está bem explicada, o processo não está bem explicado, os motivos, os objetivos daquela mudança não estão bem explicados, o indivíduo acaba resistindo à mudança. Na dúvida, ele resiste. E, finalmente, a presença de avaliações diferentes. Ou seja, um diz que a mudança é para aquilo, que vai acontecer daquele jeito, o outro diz de uma outra maneira, e esse diz que me diz, em torno do processo de mudança, acaba fazendo com que os indivíduos naturalmente resistam a ela. É claro que aqui a gente tem as causas e é importante que o administrador reconheça o que está causando a mudança nos seus subordinados ou nas pessoas que estão colaborando para o desempenho das atividades, né? E que a partir desse reconhecimento possa agir e lidar melhor com esse comportamento de resistência. Então, o que, que o administrador pode fazer nesse sentido? Vamos ver aqui. Bom, inicialmente, a gente tem que saber que o processo de mudança, ele vai acontecer, e ele deve, desde a sua elaboração, né, ele deve ser planejado para acontecer em três momentos distintos. Quais são esses momentos? Observe aqui no slide. O primeiro momento é o momento do descongelamento, o momento em que a pessoa rompe com as formas antigas que ela tinha de realizar algum processo, que ela tinha de pensar a respeito de alguma coisa dentro da organização, de alguma realidade da organização. Né? Então, é rompido, que é o momento que a gente diz que é o momento de desaprender. A gente esquece daquela maneira antiga que a gente tinha de fazer as coisas, de compreender as coisas no âmbito organizacional e passa a conhecer a nova maneira. Então, o segundo momento é o momento do movimento, em que a mudança é finalmente instituída. Então, eu sei que agora eu não vou mais desenvolver as minhas atividades de forma manual, que eu vou utilizar um sistema de informação automatizado. E, no segundo momento, o sistema de informação, então, é finalmente instalado. Eu já tenho conhecimento a respeito dele, já fiz um treinamento, ele é instalado e eu passo a utilizar esse sistema. Então, esse é o segundo momento do movimento. E o terceiro momento é o momento do recongelamento, em que a mudança é de fato efetivada, em que a mudança é consolidada, ou seja, em que se dá o reforço e o apoio necessário para que os novos padrões sejam internalizados pelo indivíduo. Né? Então, quando se dá todo tipo de suporte, aquele indivíduo, por exemplo, que está usando um novo sistema de informação dentro da empresa. Que tipo de suporte? Suporte técnico, suporte psicológico, né? Todo tipo de suporte. Então, o suporte necessário, físico, material, tecnológico, técnico, financeiro, para que ele tenha condições realmente de internalizar aquela mudança. Então, esse é o primeiro passo, reconhecer que o processo de mudança tem que acontecer em três fases distintas. E, num segundo momento, o gestor, então, tem que saber lidar com o processo de maneira geral, fazendo o quê? Em primeiro lugar, não ignorar o lado humano da mudança. O lado humano da mudança. Né? Olhem aqui no nosso slide. O que, que ele mais pode fazer? Afiar as habilidades interpessoais e de comunicação. Introduzir uma cultura voltada à mudança. Isso é extremamente importante. Aquela organização que introduz uma cultura voltada à mudança no seu ambiente, ela está muito mais preparada para enfrentar as mudanças que ocorrem no meio externo, né? E dessa maneira absorver com muito mais facilidade as inovações. Antecipar o que e onde a resistência ocorrerá. Ser um defensor da mudança e comunicá-la, tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Então, se a mudança tem que ser aceita pelas pessoas na organização, em um determinado setor da organização, um passo extremamente importante é você ser o defensor da mudança. Você, inicialmente, como gestor da mudança, vestir a camisa, acreditar nessa mudança e, a partir daí, estimular e inspirar os outros a passar também por um processo de mudança. Ou seja, é importante, nesse contexto, que o administrador do processo de mudança seja um líder, mais do que um gestor, seja um líder do processo de mudança. E daí, finalmente, para a gente fechar esse conteúdo a respeito de inovação tecnológica, é interessante que a gente traga para vocês a resposta a respeito de uma dúvida que vocês devem estar tendo até agora. Poxa, mas se a resistência é algo comum em processos de mudança, o que, que eu posso fazer para lidar com essa resistência? Né? Mais especificamente, com a resistência. Então, tem aqui algumas estratégias, algumas alternativas que podem ser utilizadas pelo administrador, que são muito simples e que vão resolver essa questão para que a resistência não atrapalhe o processo de mudança. Porque uma pessoa que resiste, por exemplo, a usar um sistema de informação que vai sabotar o sistema ou que vai continuar fazendo as coisas como fazia antes, desenvolvendo as suas atividades, por exemplo, de forma manual, O que que essa pessoa está fazendo? Ela está sabotando, ela está dificultando a obtenção dos resultados positivos em função da introdução daquela mudança, né? Então, é importante saber lidar com a resistência humana. O que que nós podemos fazer em relação a isso? Vamos ver aqui no slide. Inicialmente, buscar a educação e a comunicação, ou seja, esclarecer para as pessoas do que se trata aquela mudança, o que ela pretende, quais são os seus objetivos e como ela vai acontecer. E educar as pessoas para que elas tenham condições de internalizar a mudança. Então, o treinamento é extremamente importante. Buscar participação e envolvimento dos indivíduos. As pessoas que estão envolvidas no processo de mudança, desde a sua elaboração até o momento em que a mudança é efetivada, elas se sentem comprometidas com os resultados obtidos, né? Elas ficam envolvidas e se sentem comprometidas. Então, eu consigo, dessa forma, aumentar o nível de comprometimento e fazer com que o indivíduo vista a camisa em relação a se ter sucesso com aquela mudança. Dar a facilitação e o suporte necessários para que o indivíduo passe pelo processo de mudança. É como eu falei para vocês, o suporte tem que ser um suporte técnico, financeiro, educacional, né, incluindo o suporte psicológico. O indivíduo, se ele está resistindo porque ele tem medo de perder o emprego ou tem algum tipo de resistência, o nível de resiliência dele é maior, trabalhar isso no indivíduo. Então, talvez o administrador não vai fazer isso, mas ele tem que ser o responsável por identificar questões desse tipo e buscar a ajuda necessária para auxiliar o seu colaborador. E daí, quando não se tem tempo necessário para treinar o indivíduo, comunicar a respeito da mudança, buscar a participação e envolvimento, né, e dar o suporte necessário para que o indivíduo passe pelo processo de mudança, então quando a mudança ela tem que ser feita de maneira urgente, então nós vamos ter que utilizar de outras estratégias. Aqui nós temos dois conjuntos de estratégias que podem ser usadas num momento desse tipo. Então vamos lá, manipulação e cooptação e coerção implícita e explícita, ou seja, forçar, né, o indivíduo de uma forma ou de outra a passar por aquele processo de mudança, convencer, entre aspas, o indivíduo a passar pelo processo de mudança, mesmo que ele não tenha ainda condições de aceitar aquele processo. Espero que vocês tenham condições agora de passar pelas mudanças na vida profissional, na vida pessoal, de maneira mais tranquila, né, a partir desse esclarecimento, e que no futuro tenham condições de lidar melhor com os processos de mudança e de inovação tecnológica. Esse seria o conteúdo a respeito dessa videoaula. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês e, como sempre, me coloco à disposição para resolver qualquer tipo de dúvida. E convido vocês a trabalhar esse conteúdo por meio dos exercícios disponibilizados na nossa apostila. Muito obrigada a todos e até mais.